os organizadores. Com o suporte do Sebrae Acre, o projeto Pão na Estrada estimula a visão de negócio. Aprender a fazer um salgado perfeito ou um bolo de padaria atraente é o primeiro passo para quem deseja abrir uma microempresa, vender por encomendas ou até montar um ponto de venda local, fortalecendo a economia de Chapuri. As aulas ocorrerão nos turnos da tarde e noite, utilizando o espaço da Secretaria de Esportes como referência para a logística do projeto. O Pão na Estrada não leva apenas farinha e fermento aos municípios. Ele leva a esperança de uma vida financeira mais estável e a certeza de que a educação profissionalizante é o melhor caminho para o desenvolvimento regional do Acre. Abraço a vocês do estúdio e a todos os nossos ouvintes, desejando um excelentíssimo final de semana para todos. De Chapuri, Josene Oliveira, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Josene. Agora são 11 horas 10 minutos. Olha, vamos agora para Cruzeiro. Nonato Costa chegando na Carreta da Saúde, começa atendimentos em Cruzeiro do Sul, com exames e consultas especializadas. Bom dia, Nonato.
Com exames e consultas especializadas.
Muito bom dia para você, Viana, e muito bom dia para Jéssica Parada, bom dia para quem está nos acompanhando nesta manhã no nosso Gente em Debate. Muito calor aqui na terra dos Nauas, mas a vida continua. A gente vai então para informações aqui do nosso município, dando conta de que a população da cidade passará a contar a partir desta sexta-feira com novos atendimentos especializados por meio da Carreta da Saúde. Agora tem especialistas. A ação reúne serviços de diagnóstico, consultas e exames voltados principalmente à saúde da mulher. De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Saúde, os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas, aqui em Cruzeiro do Sul. Entre os serviços ofertados estão mamografia, ultrassom de mama, biópsia, consultas médicas, ultrassonografia pélvica e ultrassom transvaginal, bem como colonoscopia. O objetivo da iniciativa é ampliar o acesso da população a exames especializados e reduzir a demanda reprimida por procedimentos de média com complexidade no município. Para realizar o agendamento, os pacientes devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima ou entrar em contato com a central de regulação pelo número 68-999-94-5661. A ação é realizada em parceria entre os governos federais, através do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, o governo do Acre e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Gente Debate, desejando a você, Damião, Jesse, a nossa equipe toda e aos nossos queridos ouvintes, um abençoado final de semana.
Para nós, Nonato, que Deus nos abençoe. Agora são 11 horas e 12 minutos, mas agora nós vamos direto para o Alto Acre. Léo Costa já está pronto para trazer as informações, porque a governadora Maiusa Cis, ela cumpre a agenda no Alto Acre, com entregas nas áreas de saúde, educação, meio ambiente e regularização fundiária. Conta para a gente, Léo. Bom dia.
Olá, amigos do Sistema Público de Comunicação. Eu sou Léo Costa, nesse momento falo ao vivo do Alto Acre, isso mesmo. A governadora Maiusa, esse final de semana, tem uma extensa agenda aqui no Alto Acre. Entrega aqui no Hospital Regional do Alto Acre o primeiro aparelho de ressonância magnética, aparelho esse que vai beneficiar todo o Alto Acre, seja a população de Assis Brasil, Brasileia, Itaciolândia e Chapuri. Serviço esse essencial para vários diagnósticos na área da saúde. Também ela tem uma agenda extensa, entrega de kits escolares, e junto ao IMAC, que também estará aqui numa parceria com a Prefeitura Municipal de Brasileia, fazendo a entrega de madeira. Madeiras essas que serão usadas em prédios públicos e reparação de pontes, principalmente na zona rural aqui do município de Brasileia. E no sábado, pela manhã, outra agenda no município de Itaciolândia. Ali será uma entrega de 173 títulos definitivos. Títulos esses que são sonhos, sonhos de moradores e de famílias que sonhavam há muito tempo em ter ali a sua casa documentada, seu terreno documentado, a sua área de terra documentada. E também entrega de kits escolares ali no colégio. Esse colégio, um dos mais tradicionais aqui do Alto Acre, que é o Colégio Belo Porvir. Todas essas ações acontecem com a governadora Maísa aqui no Alto Acre. Eu sou Léo Costa e falo direto do Alto Acre para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas, 14 minutos. Então a programação se inicia nesta tarde, né, lá em Brasileia, onde a governadora inaugura o serviço de ressonância magnética do Hospital Regional do Alto Acre, considerado aí um importante avanço para ampliação do acesso da população a exames de alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde. E outras, né, atividades serão realizadas no sábado. A governadora também vai participar da solenidade de entrega de títulos definitivos, como você acabou de ouvir aqui a informação, títulos definitivos, promovida pelo Instituto de Terras do Acre, o Iteracre, né? E a agenda conta com a participação de representantes das secretarias estaduais e municipais, prefeitos, parlamentares, lideranças comunitárias e a população das cidades visitadas. Essa iniciativa reforça o compromisso do governo com a descentralização dos serviços públicos e ampliação dos investimentos em todas as 22 cidades acreanas, e agora o Alto Acre está sendo contemplado aí com essa ação, né? Com essa agenda da governadora Maísa Cis. Nós vamos trazer todos os detalhes na segunda-feira aqui no Gente em Debate de Segunda, e à tarde também no Conexão você vai saber a respeito dessa programação. Agora são 11 horas e 16 minutos.
Gente em Debate Segurança.
Centenas de pessoas participaram na noite de ontem de uma caminhada silenciosa em homenagem às vítimas envolvidas no ataque ali no Instituto São José. O nosso coordenador, Jefferson Dourado, foi até o evento e traz detalhes sobre ele.
Centenas de pessoas participaram do ato silencioso que saiu do Palácio Rio Branco e percorreu ruas da capital acreana em clima de comoção e solidariedade. Estudantes, professores, funcionários, familiares e moradores carregavam flores, balões brancos, cartazes e mensagens de paz. Em frente ao colégio, o muro da instituição foi transformado em um memorial improvisado, com flores e velas acesas em homenagem às funcionárias, Alzenir Pereira da Silva, de 53 anos, e Raquel Salles Feitosa, de 37 anos, mortas durante o atentado. O momento foi marcado por orações, lágrimas, abraços e pedidos por mais segurança nas escolas. Familiares das vítimas também participaram da caminhada e cobraram justiça. Segundo as investigações, um adolescente de 13 anos entrou armado na escola e efetuou disparos dentro da unidade. Além das duas vítimas fatais, outras duas pessoas ficaram feridas, entre elas uma estudante. Após a tragédia, o governo do Acre suspendeu as aulas por 3 dias e anunciou reforço policial, além de medidas de segurança e apoio psicológico nas escolas. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 17 minutos. Muito obrigado, Jefferson Dourado. Olha só, o Davi está trazendo uma informação aqui que a chuva está chegando, né, Davi? Está caindo chuva. Olha, Observatório de Segurança Escolar alinha ações e estratégias para o reinício das aulas. Quem conta pra gente é ela, Thaís Caroline.
Após a tragédia registrada no Instituto São José, em Rio Branco, o governo do Acre iniciou uma série de medidas para reforçar a segurança nas escolas da rede pública estadual. Uma das principais ações foi a realização de uma reunião do Observatório de Segurança Escolar, grupo formado por representantes de diversos órgãos e instituições. Entre eles, a Secretaria de Estado de Educação e Cultura, Secretaria de Saúde, Segurança Pública, Polícia Militar, Ministério Público, Defensoria Pública e Secretarias Municipais. O encontro contou ainda com a participação de representantes do Ministério da Educação, do Conselho Estadual de Educação e da Assistência Social. Durante a reunião, foram discutidas estratégias para garantir um retorno seguro às atividades escolares na próxima segunda-feira, dia 11. Desde a tragédia, o governo do estado suspendeu as aulas por 3 dias. Entre as medidas definidas estão ações de acolhimento para estudantes, professores, gestores e demais servidores da educação. além do fortalecimento de políticas de prevenção à violência no ambiente escolar. As estratégias também serão apresentadas aos gestores de toda a rede pública estadual em uma nova reunião marcada para sexta-feira. Em Rio Branco, o encontro será presencial no auditório da Secretaria de Educação. Já para os gestores do interior, a participação será online com transmissão pela internet. Durante a programação, será apresentado o protocolo de segurança escolar, além de orientações sobre organização dos espaços, rodas de conversas e ações de acolhimento da comunidade escolar. Também serão discutidas sequências didáticas do projeto Ciclo de Convivência Escolar, que devem ser aplicadas nas unidades de ensino. Segundo o secretário de Educação, Reginaldo Prates, o objetivo é garantir um ambiente de paz e tranquilidade no retorno às aulas, com o apoio de toda a rede de proteção do Estado e do município. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Temos mais um caso aqui envolvendo um menor, né? Infelizmente, a nossa legislação é complicada, né? Essa questão do menor. E a Polícia Militar apreendeu um menor com quase 1 quilo de maconha lá em Sena Madureira. Quem vai trazer detalhes sobre essa apreensão para a gente é Tiago Carvalho.
A Polícia Militar, por meio do 8º Batalhão, realizou mais uma apreensão significativa de entorpecente no município de Sena Madureira, interior do Acre. Desta vez, a ocorrência se deu no bairro da Pista, onde, após o trabalho de inteligência da polícia, que levantou informações de que uma menor estaria com certa quantidade de material ilícito, sendo repassada a informação para a equipe de patrulhamento, que foi até o local e encontrou a mesma, que demonstrou um certo nervosismo com a aproximação dos PMs, que logo localizaram o material, se tratando de aproximadamente 1 quilo de maconha, resultando então na condução da menor e do material ilícito à Delegacia de Polícia Civil para os trâmites legais, como destaca o comandante do 8º Batalhão da Polícia de Sena, Fábio Diniz.
Falando acerca dessa ocorrência específica, a Polícia Militar, ontem à noite, levantou informações de que uma suspeita estaria portando determinada quantidade de entorpecente. Esse local dessa informação seria o bairro Pista, Beco do Adriano. Em patrulhamento, agora se visualizou a suspeita que saía de um determinado local de vegetação e apresentava excessivo nervosismo. Após a guarnição de diligência nesse local em que essa adolescente havia saído, ele logrou êxito na apreensão de quase 1 quilo de substância aparentando ser maconha. Foi dado voz de apreensão ao ato infracional análogo a tráfico de droga, e essa adolescente foi conduzida à delegacia para os demais procedimentos cabíveis. Então, parabenizo as equipes de serviço pelo ótimo trabalho realizado, pela repressão a esse câncer que é o tráfico de droga, que prejudica a sociedade, a saúde coletiva e a população. Forte abraço e até a próxima oportunidade.
Ações como essa demonstram a importância desse trabalho conjunto, onde, inclusive, a comunidade pode colaborar pelo Disque Denúncia, que é o 190. Com informações de Sena Madureira, reportagem Thiago Carvalho, para o Sistema Público de Comunicação.
Operação Ramificações é deflagrada pela Polícia Civil do Acre. Quem traz os detalhes é a repórter Thaís Caroline.
A Polícia Civil do Acre deflagrou a Operação Ramificações em uma ofensiva contra o crime organizado no estado. A ação foi coordenada pela Delegacia de Repreensão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, com atuação simultânea em Rio Branco, Plácido de Castro, Senador Guiomar e Porto Acre. A operação contou com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança... A operação contou com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência dentro das ações da Rede Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. Durante a operação, foram cumpridos 10 mandados judiciais, sendo 7 de buscas e apreensão e 3 de prisão. Além disso, uma pessoa foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, no município de Porto Acre. Segundo a Polícia Civil, as investigações identificaram uma estrutura criminosa voltada ao transporte e negociação de entorpecentes, funcionando como apoio logístico e financeiro para a expansão da facção no Acre. Entre os presos estão investigados detidos nos municípios de Senador Guiomar, Plácido de Castro e Porto Acre. Em coletiva na sede da Divisão Estadual de Investigações Criminais, representantes da segurança pública destacaram a importância da integração entre as forças estaduais e federais no combate ao crime organizado. A operação tem como objetivo enfraquecer financeiramente a organização criminosa e reduzir a atuação do narcotráfico no estado. A Operação Ramificações faz parte de um conjunto maior de ações realizadas no Acre entre os dias 23 de abril a 8 de maio. Nesse período, as operações coordenadas pela Rede Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas resultaram em diversas prisões, apreensões de drogas, dinheiro e celulares. Todo o material recolhido será encaminhado para perícia técnica. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e novas ramificações da organização criminosa. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11 horas e 25 minutos. Olha, a Polícia Militar prendeu 4 suspeitos de participação em roubos registrados em Cruzeiro do Sul. A ação foi realizada por equipes do 6º Batalhão. O Edson Albano esteve lá e conta pra gente.
A ocorrência começou após dois homens serem vistos em atitude suspeita. Segundo o capitão da PM, Thales Campos, durante a abordagem, os policiais apreenderam 2 simulacros de arma de fogo.
Quando a polícia chegou próximo, eles já se desfizeram de 2 armas que eles estavam na cintura, só que eram 2 simulacros de arma de fogo. Eles relataram à equipe policial, né, lá na delegacia, já que eles estavam com esses armamentos, porque eles iriam fazer o roubo de uma motocicleta, além disso, na sequência, faria o roubo de uma loja de celular.
Com as informações obtidas, os policiais seguiram até outro endereço e encontraram mais 2 suspeitos. No local, houve apreensão de arma artesanal, drogas e materiais usados no tráfico.
Eles relataram que eram integrantes, sim, de organização criminosa, que o objetivo deles no cometimento desses crimes era a arrecadação de dinheiro, e prestaram mais informações, inclusive relataram quem eram os mentores intelectuais desses crimes. Nesse endereço indicado, fizeram um cerco e encontraram os 2 indivíduos, outros 2, que também participavam de diversos roubos aqui na nossa capital do Juruá, né?
Ainda segundo a PM, o grupo é suspeito de praticar roubos em lojas, mercearias e estabelecimentos comerciais da cidade. Os 4 foram conduzidos para a delegacia.
A Polícia Militar agiu rápido por meio do nosso grupo de intervenção rápida e ostensiva, bem como a nossa RP01, que fez a prisão, né? Fizeram a prisão desses 4 indivíduos aí, esse grupo criminoso que estava realizando diversos crimes aqui na cidade de Cruzeiro do Sul.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigada, Gledson Albano, pelas informações aí da área do Juruá. E agora nós vamos a um rápido intervalo comercial, mas antes eu vou trazer o recadinho dos ouvintes. Nós recebemos um alô muito carinhoso vindo de Sena Madureira. Sena Madureira, como sempre, totalmente ligada nas rádios do Sistema Público de Comunicação. E quem manda esse bom dia muito carinhoso é o Paulinho. Diz que toda a galera lá da oficina, lá do Ereco, tá ligada com a gente. E a gente agradece o carinho, a sua audiência. Ele diz assim: bom dia, Damião Viana. Manda um alô para nós aqui na oficina do Bereco, em Sena Madureira. Estamos ligados no Gente em Debate. É o Paulinho Ribeiro quem manda essa mensagem. E, é claro, toda a equipe dele está curtindo e se informando com o Gente em Debate. Nós vamos a um rápido intervalo, como eu falei. E no próximo bloco, a gente tem uma entrevista com a Procuradora-Geral do Estado, doutora Janete Mello, que vai falar dos 49 anos da instituição. Tem aí um legado, é uma instituição de extrema importância para a população e, é claro, para a estrutura pública como um todo. Não sai daí não, a gente volta já já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526 ou super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere seu bem maior é a vida. We'll be right back.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e PASE. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRB 2626. A picape líder do mercado brasileiro por 329.900. Com até 10 mil reais de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até 5 mil no seu usado. E Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Maio Laranja é um chamado à consciência e à ação. Reforça a importância de denunciar qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes. Também fortalece uma luta que deve existir todos os dias contra o abuso e a exploração sexual. Fingir que não viu, não ouviu ou ficar em silêncio não protege uma criança vítima de violência. As marcas são para sempre. A infância não pode ser interrompida. Maio Laranja, da infância protegida. Conselho Nacional de Justiça. Poder Judiciário.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas e 32 minutos.
Programa Gente em Debate. Entrevista do dia.
Vamos nós para a nossa entrevista de hoje. Na nossa entrevista de hoje, vamos falar aqui sobre a instituição que tem um papel fundamental na defesa do interesse público e na garantia da segurança jurídica do Estado. Essa instituição é a Procuradoria-Geral do Estado do Acre, que completa 49 anos de atuação, com uma trajetória marcada por importantes contribuições para a administração pública acreana. E para falar sobre essa história, sobre os avanços, os desafios da instituição, recebemos a Procuradora-Geral do Estado do Acre, Janete Mello. Doutora, seja bem-vinda aqui ao Gente Debate. É um prazer estar recebendo a senhora aqui nesta manhã. Estamos ao vivo para todo o Estado do Acre, 11 emissoras do Sistema Público.
Bom dia, também quero agradecer o espaço, né? É um prazer para mim estar aqui na Rádio Difusora, participando desse programa que tem uma audiência e um alcance tão amplo aqui no nosso estado.
Já fazendo a primeira pergunta, a PGE chega aos 49 anos de atuação no Acre. A senhora poderia falar um pouco da importância dessa trajetória para o fortalecimento das instituições e da gestão pública do estado?
É tão importante e muito nos alegra, né, ter esse espaço para falar sobre a Procuradoria-Geral do Estado. É um órgão essencial, né, para a administração pública, e celebra 49 anos esse ano de 2026, né, está caminhando para 50 anos. Esses dias eu falei que a PGE é quase já uma instituição cinquentenária, né, e que com certeza hoje aos 49 anos é melhor do que aos 25, né, porque nós temos avançado muito. Ao longo dessas quase cinco décadas, a Procuradoria evoluiu em tamanho, assim como tem que ser por conta do Estado que cresce, uhum. né? As demandas do Estado crescem. E também hoje tem um ambiente moderno com tecnologia de ponta, proporcionando um bom trabalho aos procuradores do Estado, né? A procuradoria orienta, como você disse no início, orienta a tomada de decisão de secretários, né? Governo do Estado. Então, é importantíssimo que a gente tenha não só um ambiente adequado e moderno, mas também ferramentas de tecnologia que possam permitir uma boa manifestação para orientar a tomada de decisão do Estado. Nós estamos em todas as tomadas de decisão.
Doutora, nós acompanhamos a solenidade na Assembleia, onde a instituição foi homenageada, e foi um destaque de que a PGE é uma, digamos, uma das colunas silenciosas da administração pública, né? Como a senhora define o papel da PGE diante do governo e também da população acriana?
Durante muito tempo, as pessoas não sabem o que faz um procurador do Estado, né? Então, uma das nossas maiores ações, desde que assumi a procuradoria, tem sido trazer mais próximo à população para conhecer o nosso trabalho. Na sessão, realmente, falou dos bastidores, né? Nós atuamos muito nos bastidores. Onde nós estamos aqui, um órgão como aqui a rádio, né, que faz parte do sistema de comunicação do Estado. Para o bom funcionamento desse órgão, né, dessa rádio, ali tem um papel da Procuradoria quando orienta a Secretaria de Comunicação na melhoria do espaço, né, na melhoria dos servidores, né, que proporcionam para os servidores. Por isso que se falou naquele dia da atuação silenciosa. Né, muitas vezes as pessoas não veem ou não sabem que ali onde elas estão existe um trabalho de um procurador do Estado.
E a contribuição está lá, né?
E a contribuição está lá. Um concurso que é realizado, né, uma obra pública que é feita, sempre há ali a manifestação da Procuradoria do Estado. Nosso papel é dar possibilidade com segurança jurídica, né, e orientação para que as secretarias possam realizar suas atividades fins, né? Então, para que um hospital ele tenha uma boa, bons equipamentos, que tenha bons profissionais, que ele tenha contratos, que ele tenha limpeza, né? O serviço de limpeza de um hospital para ser contratado, ele passa pela Procuradoria-Geral do Estado. Então, por mais que muitas vezes a gente pense que não sabe o que um procurador faz, quando você anda na rua e olha para prédios públicos, né? Nós mesmos que temos em nossas famílias muitos servidores públicos, em algum momento o servidor teve algo reconhecido ou um benefício que passou pela mão de um procurador do Estado. Antigamente as pessoas imaginavam que o procurador é só aquele advogado que vai em juízo, né, num tribunal, falar em nome do Estado e contra um particular. E, na verdade, o nosso papel é fazer a defesa da sociedade como um todo, né? Resguardar o interesse público da coletividade.
Com toda essa sua experiência na PGE, falando um pouco do papel, né, da PGE, a senhora tem percebido um avanço durante esses 49 anos?
Com certeza, né? Eu cheguei na Procuradoria do Estado como procuradora em 2002, né? Então, há quase 25 anos atrás. Ainda naquele tempo que nós usávamos, já eram computadores, mas assim, nós ainda tínhamos...
A maquinazinha ainda estava na
mas tinha, mas a gente já usava computador, né, naquele tempo. Mas eram processos físicos, né? Processos de papel, que é uma coisa que é muito remota você ver hoje na atuação, né, com processos judiciais ou administrativos. E aí a gente tem evoluído junto com que a tecnologia evolui. Então, hoje nós temos uma grande melhoria no parque tecnológico, nós temos computadores de ponta, trabalhamos, né, todo procurador e toda a sua parte de assessoria, estagiário, com todas as melhores máquinas de computação que podem, né, ser disponibilizadas. Temos sistema de controle de processos, isso é uma coisa que para um advogado, né, para controlar prazo, e vocês imaginarem que a Procuradoria é o maior escritório de advocacia do Estado, para controlar prazo, para que a gente não possa perder um prazo, a gente precisa estar sempre evoluindo. Então, a gente fez, nesses últimos 3 anos, muitas aquisições que veio para melhorar, né, coisas bem assim, de vanguarda mesmo, com melhorias que algumas procuradorias, outras maiores que nós, em outros estados não têm. Então a gente evoluiu muito, e o nosso ambiente, porque no ano que teve a pandemia, teve um incêndio no nosso prédio. Né? E aí, após esse incêndio, nós tivemos a oportunidade de fazer uma grande reforma. Hoje, o ambiente também é mais adequado. Né? Quem passa ali na Getúlio Vargas e vê o prédio da Procuradoria do Estado hoje, vê o quanto que a gente avançou também na parte de infraestrutura.
A senhora falando em avanço de infraestrutura, eu estou com uma... A Jéssica vai fazer uma pergunta, mas só para reforçar a questão do quanto melhorou. O exemplo... ter uma aquisição de uma aeronave, né? Um exemplo dessa aeronave, fala um pouco dela, como que é essa situação, já que a PGE tem evoluído com o passar do tempo. E hoje, realmente, citando aí o prédio, você passa, percebe a grandeza que é. E o espaço é necessário para que os serviços desenvolvam com melhor qualidade. Falando dessa aeronave...
A aeronave não é da PGE.
Não, foi só utilizada.
É o nosso trabalho. Falando ainda do espaço um pouquinho, uma das coisas que assim, nos deixa muito orgulhosos é que nós temos hoje um ambiente muito voltado também para a melhoria da qualidade de vida do servidor.
Mas vai que em breve chega a aeronave para a PGE.
Né? Não, a aeronave não é. Foi fruto de um trabalho... Nós atuamos nas ações judiciais em que o Estado é parte, né, os procuradores do Estado. E aí nós tínhamos alguns processos em que nós já tínhamos, inclusive, né, como parte, não tínhamos mais êxito no processo, e esse processo ele tinha se tornado um precatório. Precatórios são aqueles processos em que o Estado deve algo a alguém, né? Então, esses processos são dívidas que o Estado tem, e que em algum momento elas são quitadas. Graças a Deus, nós estamos com nossos precatórios todos em dia. E aí, durante uma audiência na Justiça do Trabalho, surgiu a ideia de nós utilizarmos recursos do precatório que iam ser depositados no fundo, né, do trabalhador, para aquisição de equipamentos que fossem em prol da população acreana. Né? E aí a Justiça do Trabalho, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, que foi um grande parceiro nessa empreitada, acolheu essa nossa proposta. Ao invés de nós pegarmos um valor que era milionário e depositar no fundo do trabalhador, que claro, ele acaba revertendo também, né, em benefício da população, nós pensamos em trazer algo que pudesse realmente atender diretamente a nossa população acreana. E em conversa com o Corpo de Bombeiros, essa história começou até para aquisição de uma escada, né? E aí, em conversa, foi evoluindo e o bombeiro trouxe assim, o anseio de ter uma aeronave que pudesse fazer transporte aeromédico, né? Para atender os nossos, o nosso cidadão, né? Que está, às vezes, num município de difícil acesso, enfim. E aí nós começamos a construir a Procuradoria do Estado, junto com o Corpo de Bombeiros e contando com toda a parceria do Ministério Público do Trabalho, que não se opôs a essa proposta, nós trabalhamos junto com o Corpo de Bombeiros, que trouxe esse projeto da aquisição dessa aeronave. E durante mais de um ano isso foi trabalhado, né, quase 3 anos trabalhando junto a esses órgãos, nós conseguimos, ao final do ano passado, realmente chegou aqui no Acre o avião, que é o transporte aeromédico. Ele é todo equipado com TI, que inclusive esses dias nós estivemos no Corpo de Bombeiros com o Coronel Charles, comandante, e ele nos relatou que 3 transplantes de órgãos já foram feitos com auxílio dessa aeronave, fora o transporte realmente de pacientes que precisavam. Né? Então, quando a gente fala da aeronave, é porque nós temos muito orgulho, até porque não é comum, né, nem que haja essa mudança. Pegamos um valor que ia ser despendido pelo Estado, a gente ia ter que realmente fazer esse depósito desse recurso, e junto com a CESAC também, que aportou uma parte do recurso, foi viabilizado para aquisição de uma aeronave que está sendo muito, mas muito útil para a população acreana.
Maravilha. É verdade, inclusive nós aqui no Gente Debate, nós temos trazido vários resgates que têm sido feitos já através dessa aeronave, e tem sido de grande importância para pessoas de áreas isoladas, né? Tem sido extraordinário. Doutora, são quase 5 décadas, né, da instituição. É uma história linda, mas nós sabemos que a instituição, assim como todas as outras,
tem também os seus desafios, né? A senhora poderia falar um pouco dos desafios da PGE e também as próximas, as metas, né, para os próximos anos?
Um dos desafios que nós, diariamente a gente enfrenta é a necessidade de ter um corpo técnico sempre bem estruturado, né, valorizado, capacitado diante do aumento de demandas. Então, a população cresce, né? O Estado ele precisa implementar mais ações para atender essa população, seja na área de segurança e saúde, e nós não temos, logicamente, pela nossa realidade mesmo, um aumento da carreira para acompanhar, né, essa necessidade da população. Então, o desafio sempre é que nós tenhamos, manter o nosso corpo técnico qualificado e numa quantidade que possa atender a necessidade da população. Nós temos um concurso que está aberto, né? Aberto assim, o concurso está em andamento. Nós vamos ter a prova para procuradores do Estado no dia 24 de maio, agora a primeira prova. Então, um desafio que a gente vem enfrentando atualmente, assim, que é grande, é a questão mesmo de pessoal da carreira. E também o nosso concurso da área meio, né? Nós precisamos, hoje, como é a realidade de alguns órgãos do Estado, nós ainda temos alguns servidores, né, já em fase de aposentação, e é preciso repor, né, o quadro. Então, doutora, esse é um desafio.
São advogados que podem se inscrever nesses...
Para procurador do Estado?
Sim. Só advogados?
Inscritos na OAB, né? Nós certo. Precisamos ter inscrição na OAB. E vamos ter agora o concurso, a prova, temos 1.700 e poucos inscritos, né? E vamos ter um concurso que provavelmente termina no início do ano que vem. E a ideia é que nós possamos, assim que terminado, contratar uns 10 procuradores, se tudo correr, né, como a gente programou. Né? Porque, assim, é preciso que nós tenhamos procuradores em números suficientes para dar conta, né, de tantas demandas. Um Estado que cresce, como o nosso Estado vem crescendo, a gente precisa acompanhar esse passo.
Estamos conversando com a Procuradora-Geral do Estado do Acre, Janete Belo, falando aqui sobre os 49 anos da Procuradoria-Geral do Estado e o quanto esta instituição tem crescido e tem mudado a vida do servidor, das pessoas como um todo. Doutora, o tempo passa, eu queria que a senhora aproveitasse esse tempinho que a gente ainda tem para fazer as suas considerações finais.
Eu fico muito agradecida pelo espaço de falar, porque muitas vezes as pessoas realmente não conhecem o nosso trabalho. Cada vez que a gente tem a oportunidade de fazer com que a população entenda a importância de um procurador do Estado, né, é uma celebração para a Procuradoria. Então, onde é que o cidadão tem mais proximidade com a Procuradoria muitas vezes? É o contribuinte, né? Nós temos um atendimento direto ao contribuinte. Quero colocar a Procuradoria do Estado à disposição da população, né? Temos canais de atendimento, então se você não conhece a Procuradoria e quiser conhecer, né, nós estamos ali, funcionamos ali na Getúlio Vargas, estamos sempre à disposição. Nosso cliente maior e diário é realmente a administração pública, mas qualquer cidadão que precise do nosso trabalho, precise de conhecer ou tirar uma dúvida ou precisar de alguma coisa, a Procuradoria do Estado está à disposição. Eu quero agradecer muito esse espaço, me colocar particularmente também à disposição para que sempre que, né, vocês precisarem de alguma orientação ou algum apoio, ou mesmo para termos algum momento de esclarecimento aqui, eu estou à disposição.
Com certeza, né? A senhora vai...
A senhora se coloca à disposição, coloca a instituição à disposição, e nós, enquanto rádios do sistema público, nos colocamos à disposição da instituição para trazer a visibilidade que a população precisa do que a PGE significa e também dos serviços que ela oferece.
Obrigado, doutor. Nós estamos ao vivo aqui para todo o Estado. Como eu disse no início, né? As 11 emissoras do Sistema Público de Comunicação, o Acre, integrado através da Rede Pública de Rádio. Muito obrigado, viu?
Muito obrigado também.
Olha, conversamos com a Procuradora-Geral do Estado do Acre, Janete Melo, sobre os 49 anos da Procuradoria-Geral do Estado, uma instituição essencial para a defesa do interesse público e para o fortalecimento da administração pública acreana. Obrigado, doutora, também assessoria, né, de estar junto aqui, assessoria. Muito obrigado, viu? Traga qualquer novidade, chama nós, tá bom, para divulgar as ações. Agora são 11 horas 48 minutos, 11:48. É, vamos voltar aqui, olha só, tem mais informações, Resparada, chama.
É verdade, a coordenadora do Núcleo de Respostas e Reconstrução da Comunidade Escolar do Ministério da Educação esteve no Acre. E um dos temas a tratar era o apoio não só às vítimas do que aconteceu lá no Instituto São José, mas também um plano de ação com retorno às aulas após o ocorrido. E Jonathan Costa teve acesso ao conteúdo desse encontro e fala com a gente sobre isso.
Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, recebeu nesta quinta-feira, dia 7, a técnica do Ministério da Educação, MEC, Sara Carneiro, coordenadora do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares, para tratar sobre o apoio às vítimas e o reinício das aulas após a tragédia ocorrida no Instituto São José, em Rio Branco. Representando o MEC, a coordenadora parabenizou a atuação da educação do Acre e das forças de segurança, que agiram de forma rápida dentro dos protocolos estabelecidos e necessários para este tipo de situação. Um dos pontos mais importantes tratados com a representante do MEC foi a preocupação com a saúde mental de alunos, docentes e funcionários do Instituto São José, a quem vão ser ofertados atendimentos psicológicos e de assistência social. A equipe do Departamento de Segurança Escolar ainda se reuniu na quinta-feira para acolhimento com a equipe do Instituto São José e à tarde com o Observatório de Segurança Escolar, que já consta com a participação da Secretaria de Educação, como também da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público e de outras secretarias e órgãos para tratar sobre o plano de ação que definirá os critérios de retorno às aulas na próxima semana. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora no Acre são 11 horas e 51 minutos. Olha, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas destaca a importância dos MEIs para a economia do Alto Acre e anuncia a programação especial. Roseli Farrapo.
A gerente regional do SEBRAE no Alto Acre, Eucene Mendonça, destacou a importância dos microempreendedores individuais para o fortalecimento da economia e o desenvolvimento nos municípios da região. Segundo ela, os MEIs representam mais de 35% do universo de empresas formalizadas no Alto Acre, sendo o microempreendedor individual a principal porta de entrada para quem deseja iniciar o seu próprio negócio, gerar renda e buscar independência financeira. Essa formalização é gratuita e pode ser realizada diretamente no SEBRAE. Assim, o empreendedor passa a ter acesso a benefícios previdenciários, possibilidade de emitir notas fiscais, linhas de créditos em instituições financeiras e participação em licitações dentro do limite permitido para a categoria. Atualmente, o limite anual do faturamento do MEI é de R$ 81 mil. Reais. Segundo a gestora, há discussões no Congresso Nacional sobre a ampliação deste teto, devido à defasagem provocada pela inflação. E neste mês, em homenagem ao microempreendedor individual, o SEBRAE promoverá, no próximo dia 18 de maio, uma programação especial aqui em Brasileia. O evento acontecerá a partir das 8 horas da manhã na Praça Ferreira Silva, na quadra coberta do Ginásio de Esportes. A programação contará com Feira de Economia Solidária, palestras sobre os direitos do MEI, participação de DJs, espaço instagramável, coffee break e atividades voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo local. O SEBRAE reforça também o convite para empreendedores que já atuam como MEI e para pessoas que desejam abrir o seu próprio negócio, ter a sua própria renda. A instituição segue oferecendo apoio, orientação e incentivo à formalização e ao acesso ao mercado. De Brasileia, Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora no Acre são 11 horas e 53 minutos. O Instituto de Defesa e Proteção do Consumidor do Acre, o PROCON, intensifica as ações de fiscalização e orientação no período que antecede ao Dia das Mães. Vamos com Jonathan Costa.
O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre, o PROCON, vem realizando desde o dia 29 de abril fiscalizações no comércio acreano. As ações fazem parte da Operação Dia das Mães 2026 e seguem até o dia 8 de maio. As atividades têm caráter educativo e instrucional, com medidas voltadas à conscientização. As operações já fazem parte do calendário anual do órgão, mas a alta demanda por produtos e serviços nessa época do ano faz com que a entidade intensifique ainda mais a fiscalização. Dessa forma, a instituição busca trazer mais segurança tanto para os consumidores quanto para os comerciantes. A presidente do Instituto, Alana Albuquerque, comentou sobre a operação realizada neste período. Segundo ela, a Operação Dia das Mães reforça o compromisso do PROCON com a proteção do consumidor acreano, especialmente em um dos períodos mais movimentados do comércio.
O PROCON está realizando durante essa semana a Operação do Dia das Mães voltadas com ações fiscalizatórias e de orientação em diversos estabelecimentos comerciais do Estado, especialmente em lojas de presentes, perfumarias, floriculturas, supermercados, restaurantes e centros comerciais, setores estes que registram um aumento significativo das vendas durante esse período. Essa operação tem como objetivo garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados em uma das datas mais importantes para o comércio brasileiro. As equipes do PROCON Acre estão verificando questões como a clareza na divulgação dos preços, cumprimento das ofertas anunciadas, políticas de troca, prazos de entrega e possíveis práticas abusivas ou publicidade enganosa. O nosso trabalho é garantir que as famílias possam realizar suas compras com segurança, evitando transtornos e golpes e endividamento. Além disso, nós estamos realizando uma campanha educativa com as principais dicas de como realizar compras seguras por parte dos consumidores. O PROCON orienta que todos os cidadãos pesquisem preços antes de comprar, desconfiem de ofertas muito abaixo do mercado e sempre exija nota fiscal.
Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Jonathan Costa, trazendo a última informação de hoje. Olha, esta foi a última informação de hoje. Vamos embora? Eu quero terminar o Gente Debate de hoje desejando aí um feliz Dia das Mães para todas as mães e deixar uma reflexão para você que tem a sua. Cuide dela, porque, meu amigo, na ausência dela, você vai entender o que é falta. Vamos embora, Jess?
Vamos sim. Feliz Dia das Mães, que sua casa, que seu lar possa ser cheio de paz, cheio de bênçãos, que os filhos passem a respeitar mais os seus pais e valorizar, né? Então, fique com o Lance Esportivo, Roberto Casas, Zezinho Melo, Darlene Cardoso e a gente se despede de você agora. Um cheiro.
Valeu. Fica com Deus, porque com ele nós vamos. Até segunda-feira e um bom final de semana.
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 25, 26 por apenas 147.990. Na Vila Direta CPF. BYD Song Plug Plus 2526. O super híbrido com mais de 1000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%. Mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425. O sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere seu bem maior e a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas, 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor! No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
Lance esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas 3 minutos. Está chegando na Difusora AM, na Aldeia FM, o Lance Esportivo. E a partir de agora você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora o jogo começa. Boa tarde, J. Mello.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, queridos ouvintes aí do Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
E nos destaques do dia, jogo entre Flamengo e Independente de Medellín pela Libertadores é cancelado após confusão da torcida. Com antes de um minuto de jogo, o Flamengo já tinha tido uma chance cristalina de fazer 1-0, dava pinta ali de que ele ia meter uma goleada lá no Independente de Medellín, mas a torcida começou a jogar sinalizadores, fogo de artifício e muito mais dentro de campo, e essa confusão foi antecipada na semana. Só que o presidente do Independente de Medellín pagou para ver e viu, né? Pagou para ver e viu que agora, com essa confusão, eles vão perder por W.O. e o Flamengo vai ganhar 3 pontos, mais um placar de 3-0. É isso que manda o regulamento da Comebol. Pode ter certeza que isso aí já aconteceu também com o Fortaleza lá na Sul-Americana. E o Mirassol venceu a LDU, rapaz, do Thiago Nunes, né, por 2-0, e se isola na liderança do grupo. O São Paulo segura o empate no Chile e defende a liderança da Sul-Americana. Real Madrid pune Astros, Valverde Ameni, que após briga durante treino. Rapaz, é só os pequenos que brigam, não, os grandes também, né? Os grandes, né? E olha só, o Santa Cruz entra em campo no domingo pela Copa do Brasil, valendo vaga na próxima fase. Vai enfrentar o Fast de Manaus no estádio Tonicão às 15h, domingo, hein? O curso de arbitragem do atletismo, você vai saber aqui também. O Tricolor embarca hoje com destino a Porto Velho. Neste sábado vai ter vôlei de areia na Praça do Juventus, sub-17. E hoje tem, Zezinho, abertura e encerramento do 7º Campeonato Acreano de Fisiculturismo às 18 horas. 16 é a pintura, 18 é a subida dos atletas no palco.
Chegando a hora.
Os bombados, segundo o Marcelinho. Rapaz, não é bomba, não. O pessoal aí tira toda a água do corpo e fica só os músculos, né? É muito bom. Você vai conferir essas e outras aqui no programa, que está apenas começando. 12:06.
Agora, o esporte do Brasil.
E a Comebol emitiu seu primeiro pronunciamento após o cancelamento da partida entre Independente de Medellín e Flamengo pela fase de grupos da Libertadores. A confederação alegou a ausência de garantias de segurança para a não realização do evento na Colômbia. Vamos saber mais detalhes? Com quem? Com ela? Ela, quem? Aquela que o nosso amigo Adriano gosta, né? Daniele Esperonha, ele e o Lineker.
A partida entre Independente Medellín e Flamengo na Colômbia pela quarta rodada da Copa Libertadores da América acabou cancelada. E a decisão da Conmebol foi por conta de uma invasão de torcedores colombianos ao gramado, com menos de 2 minutos de jogo. O Independente Medellín vive uma fase muito conturbada e por isso foi alvo de grandes protestos da torcida local. Antes mesmo da bola rolar, o time colombiano já recebia vaias, o clima era hostil. Membros das organizadas foram à partida vestidos de preto e com o rosto todo coberto. No momento em que a bola ia começar a rolar, eles começaram a atirar bombas, sinalizadores em direção ao gramado. Também houve um princípio de incêndio nas arquibancadas. O clima muito hostil e a atmosfera tensa não era uma surpresa para a organização local. Inclusive, foi feita uma reunião no início da semana e a opção de portões fechados não foi aceita pela diretoria do Independente Medellín e por isso toda essa situação em relação à torcida. Independente Medellín e Flamengo se retiraram do gramado por determinação da arbitragem com pouco mais de 5 minutos de jogo. O tempo ficou mais ou menos de 1 hora e meia sem definição até que a Conmebol decidisse pelo cancelamento. Inclusive, na página oficial do X, o antigo Twitter da Conmebol, já foi oficialmente determinado o cancelamento. Agora, o que que vai acontecer? O código disciplinar da Conmebol prevê que quando uma equipe for considerada responsável pela suspensão definitiva ou um cancelamento, como é o caso, a sanção é a determinação do placar final da partida como um WO. No caso do futebol de campo, o adversário é declarado vencedor por 3-0, é o que diz o regulamento. É bem possível que a Conmebol decrete o WO do Medellín, que acarretaria na vitória rubro-negra e, consequentemente, a classificação do time brasileiro para as oitavas.